Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados e mais pessoas que nos acompanham nesta reunião. Vamos tentar ser muito eficientes para que esta reunião seja rápida, para que todos nós possamos depois ir descansar um pouco, que bem merecemos. Ora, muito bem. O primeiro ponto das informações é a visita, o balanço da visita da Comissão às instituições europeias. Muito haveria a dizer, eu vou ser muito sucinta, dizer que foi em boa hora foi agendada esta reunião, em melhor hora ainda foi realizada e acho que correu muito bem, de acordo com as opiniões dos que participaram daqui e dos que estavam de lá. Portanto, há uma opinião unânime de que a reunião foi, de facto, um êxito. Eu até disse que abrimos com chave de ouro e fechámos com chave de ouro. Começámos com um jantar de trabalho com o Sr. Presidente do Conselho Europeu. Foi um privilégio, porque com uma agenda tão sobrecarregada como ele tem, e uma vez que ia no dia seguinte, portanto, na segunda-feira, ia para a Ucrânia e foi. Quando ele decidiu aceitar o nosso pedido, ia. E, portanto, foi de facto um esforço que ele fez e que estamos muito gratas, para além de que foi muito útil, nada de perturbações. Foi muito útil porque nestes, eu também comentava com alguns dos membros, não sei com quem, mas já não sei precisar, que nestes contextos é completamente diferente, porque as pessoas, quer os comissários, quer o Presidente do Conselho Europeu, dão mais informações do que dariam se estivessem com comunicação social ou se estivessem a ser gravados, filmados, transmitidos através do canal Parlamento designadamente. E, portanto, nós terminámos com chave de ouro também, que foi com uma reunião de trabalho, também com um almoço de trabalho, porque aproveitámos as refeições para trabalhar. Com os nossos eurodeputados e julgo que não cometerei nenhuma injustiça se disser que precisamente porque tínhamos tido a reunião com o Presidente do Conselho Europeu, com os comissários Maros Segovic e com Maria Luísa Albuquerque, e também tínhamos tido a reunião com a Diretora-Geral dos Orçamentos, e com o embaixador, nosso embaixador da RPR, que nós estávamos mais municiados de determinado tipo de informação do que os nossos próprios eurodeputados. Portanto, isso foi sentido na troca de impressões que nós tivemos. Dito isto, para ser sintética e também sincera, claro, eu ainda estou com algumas dificuldades. Acho que foi, de facto, um êxito, foi muito gratificante e que viemos de lá muito enriquecidos e que estamos mais bem preparados para nós podermos travar aqui os debates no futuro e acho que também mais entusiasmados para continuarmos a fazer visitas a nível externo, porque as coisas in loco é muito diferente. Não sei se algum dos participantes deseja dizer alguma coisa, não sendo deputado. Ah, mas isso é outro, não é desta. Exato, mas isso já dou a palavra, porque isto tem, ou seja, a primeira é esta, depois é que vamos para a outra. Portanto, em relação a esta, está arrumado o assunto. Agora sim, balanço da participação da CAI na Semana Parlamentar Europeia. Portanto, Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, Conferência sobre o Semestre Europeu. Faça favor agora, sim, senhor deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dar nota que foram várias conferências, estamos a falar no primeiro dia, na segunda-feira, existiram duas conferências em cada um... Está ligado? Em cada um de três comissões, neste caso foi a Comissão de Orçamento, a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho. Praticamente todos os membros da delegação intervieram e com boas intervenções. E acho que a conferência estava particularmente bem organizada pelo Parlamento e com uma participação, eu diria, massiva dos Parlamentos Nacionais, também alguma dos membros do Parlamento Europeu, mas especialmente dos Parlamentos Nacionais. Eu gostava só de deixar duas ou três notas relevantes. A primeira, um dos grandes elementos de discussão foi o próximo quadro, o próximo orçamento plurianual, e nomeadamente as condicionantes que a Comissão pretende que estejam incluídas, assim como a forma de trabalhar esse próximo quadro, nomeadamente com os planos de parceria, que talvez seja a principal questão atual de tensão, inclusive, entre a própria Comissão e o próprio Parlamento Europeu, e consideramos que isso é um tema relevante. Também na área da coesão social, na área do emprego, também foi um tema que nos preocupou, com certeza, assim como a questão da competitividade, seja esta dentro da própria União, como também fora, como a questão dos microchips, a questão da defesa, a questão do investimento em defesa, foram tudo temas relevantes, mas acho que correu bastante bem, acho que o Parlamento Nacional ficou bem representado. E por último, gostava só de dar nota e agradecer aquela que foi a colaboração da doutora Maria Teresa Paulo ao longo de toda a viagem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Eu aproveito porque, como já fiz vários agradecimentos lá e cá, mas aqui na Comissão ainda não tinha agradecido, agradecer também à Elodie, à Melissa, à doutora Elodie, todo o apoio e o profissionalismo com que prepararam, e também o doutor Bruno Pinheiro, como é óbvio, como prepararam esta nossa deslocação e, obviamente, contribuindo para o êxito da mesma. Ainda tenho outra informação que recebi hoje da senhora embaixadora da Roménia, que fez um convite à Comissão para nos deslocarmos nós lá a Bucareste, ou vir cá à Comissão dos Assuntos Europeus aqui, a Lisboa, portanto querem continuar com... Exato, ela deseja que essa troca, esse diálogo, que seja um diálogo permanente e portanto, deixou uma carta convite, portanto, oficial, não é? Muito formal. Nesse encontro que tivemos, ela também reiterou esse gosto e, enfim, debatemos vários assuntos que também tínhamos debatido lá na nossa deslocação, a questão do quadro financeiro plurianual, do alargamento, enfim, tudo isso, e as preocupações em relação também aos investimentos na defesa e a indústria, o desenvolvimento da indústria, para além de alguns problemas que são específicos da Roménia, o facto de estarem com problemas de orçamentais, digamos assim. Ora bem, ponto 2, grupo de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias. Está cá a senhora deputada Eva Brás Pinho, então tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, para dizer que hoje tínhamos um total de 15 iniciativas, sendo que 3 delas vinham da semana anterior, porque aquilo que nós fizemos foi aprovar na semana passada algumas apenas para conhecimento digitalmente, ou seja, por e-mail, e deixámos a discussão dessas 3 para esta semana. Aquilo que nós fizemos foi decidir, no fundo, aprovámos para escrutínio 3 iniciativas, sendo que nós aprovámos no regulamento, deixe-me só abrir aqui. Se a senhora Presidente puder fazer menção à Comissão, nós aprovámos o nosso regulamento no artigo 7ª linha G, no fundo permitir que um grupo parlamentar, no âmbito do grupo de trabalho, proceda ao escrutínio de uma iniciativa legislativa europeia, que, não tendo a concordância dos restantes grupos parlamentares, fica esse grupo parlamentar responsável pela elaboração do respectivo parecer. Aquilo que nós fizemos, no fundo, foi definir nesta reunião que, uma vez que tínhamos três iniciativas propostas apenas pelo grupo parlamentar do Chega, que uma delas seguiria, portanto, reuniu o consenso do grupo de trabalho e seguiria para a distribuição normal, e as outras duas seguiriam para ficar à responsabilidade do grupo parlamentar do Chega no âmbito desta disposição do regulamento. Portanto, aquilo que eu propunha era que pudéssemos fazer esta ratificação da decisão do grupo de trabalho, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos membros do grupo de trabalho deseja usar a palavra? Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Baixa à Comissão de Assuntos Europeus o projeto de resolução 414 do PS. Recomenda a criação de um empréstimo de reparações para apoio financeiro à Ucrânia. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e os presentes, e todos os presentes. Dar nota, relativamente a este projeto de resolução, foi apresentado em dezembro, 10 de dezembro, na altura, com uma recomendação para a criação de um empréstimo de reparação para apoio financeiro à Ucrânia, propondo ainda que ele fosse sustentado nos ativos soberanos russos imobilizados na União Europeia. Entretanto, já muito decorreu, nomeadamente a aprovação em dezembro de 90 mil de empréstimo no âmbito do Conselho Europeu, que infelizmente também sabemos que nos últimos dias está num impasse em função do que, no fundo, houve uma aprovação consensual no Conselho, mas depois houve este impasse em função da intervenção ou do bloqueio por parte da Hungria, mas também, sim, exatamente, mas também, entretanto, também já temos as próprias afirmações da parte da Presidente da Comissão Europeia, que, no fundo, o empréstimo avançará independentemente, que há outras alternativas, e avançará independentemente deste bloqueio. Dito isso, retiramos esta proposta, porque no momento em que estamos já não se desenvolverá nos termos em que tínhamos proposto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Claro que é extemporânea, até porque, como sabem, esta proposta baixou inicialmente à 2ª Comissão, depois foi para a 5ª Comissão e que remeteu novamente para, e que remeteu para a 4ª. Portanto, andou para na 2ª, na 5ª e chegou agora à 4ª. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Senhora Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Depois da intervenção de Vossa Excelência, disse exatamente o que eu ia dizer. E então aproveito a minha intervenção para cumprimentar todas e todos e naturalmente fazer minhas as suas palavras, que foi uma intervenção avisada e que, tendo-me precedido, esvaziou o que eu ia dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Também baixaram.
Obrigada,
Senhora Presidente. Patrícia Almeida, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu estava só na dúvida se estávamos a fazer discussão ou se era só informação da baixa.
Não.
Pronto, era.
Portanto, não, assunto.
Mas
foi retirado o assunto. Este do PS foi retirado, portanto acabou.
Ok. Pronto, porque ela, de facto ela teve nos negócios estrangeiros, os negócios estrangeiros redistribuíram à 5ª Comissão, a 5ª Comissão redistribuiu para aqui. E agora não tinha percebido, ok.
É extemporâneo, ou seja, o assunto
certo, perdeu a
oportunidade. Portanto, continuando, também baixaram dois projetos de resolução. Os grupos parlamentares proponentes poderão dizer se desejam proceder à sua discussão em comissão ou em plenário. São o projeto de resolução número 610 do Chega, que recomenda ao Governo de Portugal não aprove na sua forma atual o acordo de comércio livre entre a União Europeia e a República da Índia e exija salvaguardas reforçadas em matéria de política migratória, proteção de setores estratégicos e soberania económica. E um projeto de resolução número 626 do LIVRE, que recomenda ao Governo português a tomada de iniciativas no quadro da UE, visando a suspensão de acordos de cooperação policial e de partilha de informações entre a UE e o ICE. Portanto, quem é que do Chega deseja? como isto foi só agora incluído na ordem de trabalhos, se não quiser, não tiverem condições para dar essa indicação agora, o assunto será agendado para a próxima reunião. Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os senhores deputados. E, nesse sentido, gostaria de pedir o adiamento para a próxima reunião da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. E também, porque como não está cá ninguém do livro, também já teria de ser reagendado para a próxima reunião este projeto de resolução do livro. Ponto 4. Nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu ao Conselho. Estratégia para uma união dos dados. Desbloquear dados para a IA. Cabe ao grupo parlamentar do Chega indicar o deputado autor de parecer. Sr. Deputado Pedro Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indicamos como deputada autor do parecer a Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Muito obrigada. Outra proposta é do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera os regulamentos, tal, à simplificação da aplicação das regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o deputado autor do parecer. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei eu próprio. Muito obrigado.
Desculpe lá, não ouvi. Eu estava distraída.
Serei eu próprio.
Ai, foi tão rápido a dizer que eu não ouvi o nome e fiquei a ver quem é que era. Muito obrigada. Ora, agora, outros assuntos. Recordo que vamos ter agora uma outra visita importante às Cortes Gerais Espanholas, nos dias 1 e 2 de março, cuja delegação é constituída por mim, pelo Sr. Segundo Vice-Presidente José Dias Fernandes, o Sr. Primeiro Vice-Presidente não tem possibilidades de participar, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues, do PSD, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do PS, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, e o deputado Rui Tavares, do LIVRE. Os temas que estão propostos para este diálogo bilateral são o alargamento, o quadro financeiro plurianual, o novo pacto para o Mediterrâneo e as prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia. E informo que haverá interpretação simultânea para as reuniões de trabalho, porque não, quer dizer, numa coisa estava a ser deputada. Aquilo era uma reunião que não estava prevista, informal, e portanto a gente que uns falam português, outros falam espanhol, portinhol, e pronto, e entendemos que era o importante, era entender, não havia nenhuma decisão a tomar, nem era um debate profundo. São situações distintas. Agora, tratando-se de uma reunião em que vamos debater com os nossos homólogos espanhóis, obviamente não queremos sentir-nos diminuídos e, portanto, eles falam espanhol, falamos em português. Portanto, não podemos de maneira nenhuma, porque são assuntos, já para tratar assuntos, e não temos de estar a fazer um esforço suplementar em relação a eles. Portanto, não haverá, isso já acho que não há necessidade de estarmos a gastar dinheiro em interpretação simultânea, não sei se somos nós, são eles que pagam, não interessa. Seja de quem for, para o jantar, porque em relação ao jantar é uma coisa mais informal, descontraída, e, portanto, quem... isso não, usam a linguagem gestual, com os parceiros que estiverem ao lado, a dizer que não estão a gostar ou que estão a gostar muito do jantar. Portanto, estamos, em relação a isto, alguém se deseja pronunciar... A única coisa que podem dizer, esperemos que seja tão interessante e tão produtivo como foi. É diferente, é diferente. Nós temos de, já aprendi ao longo da minha vida, temos de ter a capacidade de adaptação às novas situações e retirar tudo o que de bom cada situação nos proporciona. Eu, deixa-me só num minuto contar uma história. Fui uma vez com uma... Quando era Presidente da Câmara de Sintra, fomos fazer uma visita, porque tínhamos uma germinação com Nova Sintra em Cabo Verde. E levámos os vereadores de todos os grupos parlamentares e membros da Assembleia Municipal e alguma comunicação social e não sei quem. Pronto. E lá fomos. Bem, devo-lhes dizer que havia pessoas que nunca tinham ido à África e pensavam que iam estar, devia ser como na Europa. E eu disse, meus caros, alguns já tinham vontade, quando lá chegaram, de se vir embora. E eu disse, meus caros, têm de saber adaptar, vocês, alguns bastante novos, né? Ainda são novos, têm de saber, nessa altura também era mais nova, têm de saber adaptar às novas situações e deixem-se imbuir do espírito africano. E, portanto, retirem o máximo proveito desta nova situação. Bem, obviamente que ao segundo dia já estavam adaptados e a gostar, porque depois até houve lá, por lá um arraial e uma coisa qualquer, uma festa, e então aí divertiram-se, comeram e beberam, e então aí já acharam que acharam que era excelente. E alguns até já estavam desejosos a perguntar-me se eu ia ficar até muito tarde lá na festa, porque queriam ficar à vontade. Está bem, muito bem. Portanto, isto também é para dizer que vamos tirar o maior proveito deste encontro, que vai ser interessante, certamente, até porque os espanhóis também sabem receber. Recordo agora a nossa agenda de trabalhos, portanto, além da visita às Cortes Espanholas, temos a audiência com a embaixadora da Ucrânia, mesa e coordenadores, no dia 3, às 14h30. Depois temos também no dia 3 a reunião da Comissão, reunião ordinária, de entre 3 e 5. Temos a COSAC. Não, antes da COSAC. Temos a Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa em Nicósia. Depois, 10 e 11, jornadas parlamentares do PSD. De 15 e 17 é que temos também em Nicósia a COSAC, a plenária da COSAC. 16 e 17, jornadas parlamentares do PCP, 23 e 24, jornadas parlamentares do CDS, ou seja, só em jornadas parlamentares. Vamos ter 6 dias no mês de março, o que significa que vamos ter de fazer reuniões às quartas-feiras e por aí fora. Alguém se deseja pronunciar sobre isto? E dia 12, também vamos ter uma reunião, lá está, como não podemos ter no dia 11, temos reunião dia 12 às 14 horas da CAI, porque temos prazos para escrutínio. Alguém se deseja pronunciar sobre isto? Não, muito obrigada. Ponto 6, apreciação e votação da ata número 21, foi distribuída, não há pedidos de alteração, portanto vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegámos ao fim da nossa reunião, muito produtiva, com muita eficiência e eficácia. Muito obrigada, um bom resto de dia e um bom jantar.